Em Pauta. Um grande desafio da atualidade é compreender como as notícias falsas atingem as pessoas e como muitos se deixam influenciar pela internet. Será que estamos preparados para lidar com fake news? Bots? Perfis falsos? Pensemos que fake news significam notícias falsas, na prática mais do que falsas, são notas mentirosas e que alteram aí fatos de forma bastante convincente. Muita gente não tem ideia que é possível usar robôs, por exemplo, em programas de computador para propagar notícias falsas. Também é possível criar sites, perfis, páginas e usar as redes sociais para propagar conteúdo duvidoso, ao invés de construir desinforma. Vamos dar início ao programa de hoje colocando em pauta as chamadas fake news. Os nossos convidados são o professor Daniel Medeiros, doutor em Educação Histórica pela Universidade Federal do Paraná, professor de História no curso Positivo em Curitiba. Obrigada, professor, pela presença.
Eu que agradeço.
Também está conosco Márcio Dumas, mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná, que também integra a Comissão de Coordenação de Tecnologia e Inovação da OAB Nacional.
Esperemos fazer uma contribuição muito boa para os seus ouvintes.
Eu agradeço também sua presença e gostaria então de ter uma análise inicial dos senhores a respeito do tema, né? Vamos começar falando assim, qual é o prejuízo das fake news, na sua opinião, professor?
Eu creio que o principal prejuízo é chegar a um certo momento em que o fato vá se diluir. A própria ideia de que há uma diferença de fato e opinião. A fake news, ela põe em risco o fato. Isso é bastante perigoso. Então, afirmações... Vou dar um exemplo, inclusive, fora da nossa realidade, para servir de ancoragem. Na Europa, hoje... é comum as novas gerações negarem ou afirmarem que o Holocausto não ocorreu. Então a negação do fato é um dos maiores riscos da fake news. Evidentemente é fundamental que os meios de comunicação, que a escola, que os formadores de opinião, os influenciadores, recuperem a credibilidade do fato, sob pena de tudo se diluir, como dizia um poeta dos anos 70, Torquato Neto, numa grande geleia geral.
E há de se ressaltar que não é algo só recente, né, professor? É algo que a gente já acompanhou ao longo dos últimos, das últimas décadas mesmo, né? Só que nesse momento ela ganha mais dimensão com o advento da internet, né?
Sem dúvida. A fake news não é nenhuma novidade. A novidade é a sua propagação e a sua replicação. O fato de que a notícia se espalha muito rapidamente e ela fica presa na rede. Quando se compartilha, quando se salva a informação, depois ela vai replicando, né? É muito comum notícias de um ano atrás, de meses atrás, ser replicada e novamente gerar, né, essa sensação de algo novo que, na verdade, é uma mentira.
E algo antigo muitas vezes. Márcio, qual a sua percepção do que essas falsas notícias produzem hoje?
Essa a questão que o Dr. Daniel tratou é bem interessante, porque as fake news estão em voga hoje pela questão da eleição, né? Pelo impacto que essas fake news já causaram e vão causar em futuras eleições. Então, essa campanha toda busca, de alguma forma, inibir, né, e educar as pessoas para que façam o uso responsável das redes sociais nesse aspecto das eleições. Porém, a fake news tem um impacto maior do que as próprias eleições. Nós temos casos notórios, por exemplo, o da Escola Base de São Paulo, onde uma notícia falsa se propagou e nem existia internet nesse âmbito que a gente tem hoje, e acabou causando uma série de prejuízos para uma série de envolvidos que, através dessa notícia falsa, foram prejudicados. Isso, de alguma forma, acaba incidindo essas pessoas que estão compartilhando, curtindo, na incidência de algum ilícito. Ou um ilícito penal, ou um ilícito civil. E isso, a parte do direito, vem principalmente a partir do momento que esse ilícito já ocorreu. com a remoção do conteúdo, a busca de remoção de conteúdo, que nem sempre é fácil, e com a posterior questão criminal, né, e a questão civil de indenização por danos morais, como foi o caso, até bem lembrado, da questão de uma administradora que foi condenada a indenizar uma pessoa participante do grupo por uma omissão que foi praticada pela administradora dupla. Então, o que se tem que estar em voga é justamente isso. A busca do fato e a opinião é um direito de cada um, é um direito de se expressar, de dar a sua opinião, desde que vinculada à veracidade do fato e sem ofensas pessoais, né? Porque vai haver uma confusão entre o fato, a opinião e a ofensa pessoal, né? A discussão pode tomar algum âmbito que acaba incidindo em algum tipo de ilícito no meio dessa discussão.
Verdade. Bem lembrado o exemplo que você usou da escola base, porque nesse momento histórico a gente tinha apenas a imprensa como divulgadora de notícias, de fatos, enfim. E ainda a imprensa cometeu um grave erro nessa época, né? Hoje nós temos uma disseminação de comunicadores nas redes sociais. Todo mundo se tornou um comunicador. O jornalismo também lida com esta ferramenta, com um desafio de se tornar aí saliente, né? E levar a responsabilidade do jornalismo. Mas também tem o que diz que quando uma notícia falsa como essa ganha dimensão, ou quando ela é sensacionalista, nesse momento de acirramento do debate, não só político, mas das posições, né, que é permitido isso, né, nas redes sociais, como o professor falou, todo mundo emite lá a sua opinião. A chance dela ser compartilhada é maior quando você concorda com essa opinião. Então, ali as pessoas buscam como se uma validação para o que elas pensam, não é mesmo? Aí acontece esse compartilhamento desenfreado que o professor citou ali, né? Vocês concordam comigo?
Veja, é muito curioso o que ocorre no mundo contemporâneo. Cada vez mais as pessoas buscam aparecer no mundo, né? Não só no mundo real, mas principalmente no mundo virtual, né? Quem aparece é lembrado, né? E essa questão de aparecer, ela leva as pessoas a procurar notícias que permitam essa visibilidade. Curiosamente, quanto mais falsa, quanto mais sensacionalista é a notícia, mais faz com que aquele que a transmite, que a compartilha, ganhe visibilidade. Recentemente foi feita uma pesquisa no MIT com milhões de twitters, uma pesquisa enorme, em que eles concluíram que aqueles usuários que menos têm amigos, que menos têm seguidores, são os que mais propagam notícias falsas. Por quê? Porque buscam notoriedade. E, evidentemente, uma notícia falsa, ela propaga com mais rapidez do que a notícia verdadeira. Porque ela traz em si uma carga de sensacionalismo, uma carga de, enfim, daquilo que é diferente, que se destaca, e faz com que as outras pessoas também compartilhem, buscando a mesma notoriedade. Então, isso é um fenômeno psicológico, um fenômeno cultural, que realmente de dificílimo controle. O problema é que muitas vezes essas notícias são apenas besteiras, são inócuas em termos de, enfim, de causar qualquer tipo de dano. O problema é que em meio a elas vêm todas as fake news cujo objetivo é fazer com que as pessoas tomem atitudes que não tomariam se conhecessem a notícia verdadeira. Essas fake news é que são perniciosas, que são perigosas, que põem em risco a credibilidade dos próprios meios de comunicação, dos próprios fatos, das instituições e, evidentemente, das pessoas.
Sem dúvida. Nesse sentido, os produtores de notícias falsas também usam aí da ingenuidade e também da falta de autocrítica de muitas pessoas que fazem essa disseminação de informações.
E do desejo de terem destaque na mídia. Ou seja, elas se tornam replicadoras de notícias falsas, porque com isso ganham notoriedade, se tornam pessoas, entre aspas, úteis do sistema. São inocentes úteis no sistema. Às vezes nem tão inocentes assim.
Márcia.
É interessante que o doutor Daniel comentou que uma das estratégias utilizadas por esses propagadores profissionais de fake news são duas situações, né? A pessoa que é natural, pessoa natural, como chama a resolução do TSE, que propaga por ingenuidade, por ambição, por qualquer questão. Mas existem os que injetam mesmo, e elas utilizam uma técnica que é criar perfis falsos, mas perfis verdadeiros, né? uma pessoa, coloca um foto de futebol. Esse perfil já está sendo criado há anos. E eles vão se convidando. E as pessoas, no âmbito de quem tem mais amigos, é mais famoso na internet, você aceita, às vezes, um amigo que você nem conhece. Ah, mas talvez eu ouvi falar de mim, aceito. Mas esse perfil já foi criado lá atrás, quando no momento de uma eleição, propagar uma fake news. Então, no meio, como o doutor falou, no meio de um monte de notícias boas, ele injeta uma notícia falsa e você, nessa ansiedade de compartilhar, de colocar para frente, acaba viralizando essa notícia que veio, que ela foi totalmente estruturada para causar, ou pensando no foco da eleição, para causar um dano para algum candidato em específico. Isso é profissional, existem empresas que fazem isso e com alguma certa expertise, né? As dificuldades que nós vamos enfrentar nessa eleição é justamente isso, né? Identificar, porque às vezes eles criaram um blog, um site, uma conta lá na Índia, na China. Como é que eu vou retirar um conteúdo, né? Então a gente tem algumas questões de Facebook, do WhatsApp, que o TSE já está tratando de fazer convênios e procurar remover esse conteúdo de uma maneira mais rápida. Mas a gente vai enfrentar alguns problemas de blogs e outros sites hospedados em países onde a gente não vai conseguir tirar esse conteúdo. Então essa ânsia de buscar ser popular no mundo virtual, uma característica do mundo líquido, né, que nós estamos vivendo hoje, mas isso acaba causando algum tipo de prejuízo. Então, desde já fica uma dica, né? Tomar cuidado com quem se relaciona na internet, e principalmente nesse, já serve de dica, provavelmente a gente vai fazer uma coletânea de dicas ao final desse programa, mas uma delas é justamente parar para pensar o que você está fazendo, né? Não tomar decisão por impulso para não cair nessa onda de viralização.
Vamos fazer um intervalo aqui em pauta de hoje. O assunto é fake news. E a seguir a gente vai falar um pouco também do WhatsApp, que é considerado a ferramenta que mais dissemina essas notícias falsas. É um instante só, a gente já volta.
Em pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.